Eu vou conversar com a meritíssima juíza de direito da comarca de Bandeirantes e Santa Amélia, a doutora Poema Carmen Ferreira Vieira Domingues Martins Santos. O que que a senhora espera, a princípio, dessa eleição até o pleito final?
É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Cabiúna. Nosso pleito, nosso processo eleitoral, acredito que será bem tranquilo, bem pacífico, já está sendo. Fizemos uma conversa com a participação dos partidos políticos, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Já passamos algumas orientações de como tem que ser tramitado esse processo e acredito que todos estão observando, todos estão respeitando os prazos, as recomendações. E nós vamos celebrar o Pacto também pela Paz nas eleições agora de 2024. Convido as rádios a assinarem esse pacto. E será, esse processo eleitoral será bem tranquilo, acredito eu. Será íntegro, respeitando o que será passado, serão as propostas políticas, sem ofensas, sem violência política, sem violência política de gênero, sem nenhuma fraude, sem nenhuma desinformação, fake news. É isso que nós esperamos e acredito que será respeitado.
Esse pacto, eu sei que são três folhas, a senhora poderia sintetizar o que é esse pacto político?
É um pacto exatamente para que o processo eleitoral seja íntegro, sem fake news, sem desinformação, sem violência política de gênero, sem assédio na internet, para que os candidatos tenham a liberdade de expressão, mas que não haja ofensa. Não há necessidade de ter ofensa, não há necessidade de ter desinformação, para que todos possam, de maneira igualitária, apresentar suas propostas. É um benefício para todos.
E são o quê? As entidades, as rádios, enfim, os clubes de serviços que irão participar?
Sim. Nós, agora no dia 16, começou o período efetivamente de propaganda eleitoral, né? Antes não podia ter a propaganda eleitoral. E a partir de agora nós vamos solicitar as entidades que façam parte, que nos ajude na fiscalização e no comprometimento com esse pacto.
Doutora, para fazer parte desse pacto aí, as entidades vão ter que procurar aqui o fórum ou o fórum vai estar procurando essas entidades?
Para algumas entidades nós já vamos encaminhar solicitando a aderência, mas quem não receber também e quiser apoiar que o processo eleitoral seja íntegro, pode procurar o cartório eleitoral. A partir de agora, o cartório eleitoral está ficando aberto o dia inteiro, das 9 às 18 horas. E todos estão aqui à disposição para auxiliar, tirando dúvidas no que todos precisarem.
Doutora, é a primeira vez da senhora a nível municipal. Como é a doutora Apoema? Porque a gente ouve, a doutora Apoema é brava, a doutora Apoema não sei o quê. Qual é o estilo? A gente sabe que rígida, isso são todos, segue as leis. Mas qual o estilo da doutora Apoema?
Eu gosto de resolver previamente as questões e assim tem sido feito. Nós vamos respeitar a legislação, a resolução de propaganda eleitoral. Já foi passado para os candidatos, para os partidos. Nós temos um grupo que a Renata, a nossa chefe de cartório, passa as comunicações oficiais, as recomendações. Já foi passado, inclusive, o manual do que pode e o que não pode, resumindo aos partidos. Então, eu acredito que não haverá necessidade de nenhuma repreensão. Nosso objetivo é auxiliar, ajudar a que o processo eleitoral seja pacífico. Então, não haverá necessidade de nenhum tipo de repreensão, acredito eu.
Tá. A gente sabe que as leis, elas são genéricas, servem para o Brasil todo. E nós temos diferentes tipos de cidade e número de população e eleitores. Por exemplo, a senhora pretende fazer um termo de ajuste de conduta, conversar com os candidatos, ou a senhora acha que não é necessário?
Nós já conversamos com os candidatos no início do mês de julho, fizemos uma reunião com a participação dos representantes, aliás, dos partidos políticos, do Ministério Público, e algumas orientações já foram passadas. Quarta-feira, nós faremos uma nova reunião, inclusive com a participação das rádios, para dividir os horários da propaganda eleitoral. E, novamente, passaremos algumas orientações. Acredito que seja o suficiente. Se não for, mais para frente, nós podemos pensar em alguma outra atitude nesse sentido.
Uma das coisas que eu vi, até comentei em off com a senhora, é que a senhora vai ficar muito atenta ao uso de mulheres, em especial aquelas que não estarão concorrendo, ou vou citar o termo vulgar, laranjas. Não sei se a senhora usa outro termo, que a senhora vai ficar muito atenta. Como fiscalizar isso?
É uma preocupação que já vem do TSE, é a preocupação com a representatividade das mulheres. A cota de gênero foi respeitada pelos partidos, só que não basta indicar mulheres para serem eleitas, né? Tem que ter todo o apoio, participação igualitária em relação aos homens. E é isso que nós iremos observar ao longo do processo eleitoral.
Doutora, a gente sabe que a eleição municipal ela é totalmente diferente a nível local de uma eleição federal. A população pode estar colaborando aí com o TRE, trazendo informações, fazendo denúncias para vocês?
Sim, nós temos o aplicativo Pardal, que pode ser baixado nos celulares, né? Hoje a maioria da população tem já familiaridade com aplicativos, mas se não conseguir também, tem como vir no cartório eleitoral fazer alguma denúncia. Eu peço que não compartilhe informações que não sabem se são verídicas, para evitar a disseminação de fake news. Se tem dúvida, não compartilhe. E se teve alguma propaganda que a população entenda que está em desacordo também, pode comunicar ao cartório eleitoral, fazer denúncia pelo Pardal ou ao Ministério Público Eleitoral também, que é o fiscal desse processo eleitoral.
Tá, vocês irão também acompanhar, porque geralmente vocês aguardam chegar até vocês, serem provocados. Nesse caso, vai esperar ser provocado ou vão também estar atento ao que está acontecendo, ouvindo rádio, ouvindo áudios, enfim?
Geralmente a justiça ela é provocada, né? Nós não saímos à rua à procura de irregularidades. Para isso nós temos o apoio da sociedade civil, dos próprios candidatos, dos partidos. Havendo alguma denúncia, aí nós verificamos se tem indícios de irregularidade e comunicamos o candidato.
Doutora, já estamos aí próximo de começar, inclusive, a campanha mesmo no rádio, TV e tudo mais. Os prazos, já todos eles estão suspensos? Como que é? Ou ainda há prazo legal para alguma coisa, para alguma mudança, inclusive?
Nós estamos ainda no prazo de impugnação dos registros à candidatura, né? Tem alguns editais ainda com prazo aberto, que pode ser impugnado esses registros. E ao longo do processo eleitoral, se houver alguma necessidade de substituição, até 30 dias antes pode ser feita essa substituição.
Tá, o registro, então, ele não tem data. Até 30 dias antes pode se alterar o registro ou não?
Se houver alguma, por exemplo, se algum candidato ficar doente, não puder participar do processo eleitoral, alguma eventualidade. Mas o prazo para o registro oficial encerrou-se no dia 15 de agosto.
Em torno das publicidades, o que a senhora espera e o que a senhora acha que pede, não acha, pede?
A nossa eleição, acredito que terá bastante propaganda na internet, né? Que é o meio mais utilizado por todos de disseminação de informações. Então, acredito que a fiscalização maior terá que ser nesse sentido. E as rádios também têm um papel importante nessas eleições. Todo mundo ouve as duas rádios que atingem tanto Santa Amélia quanto Bandeirantes. Então, vão auxiliar tanto na fiscalização, quanto vão ajudar também na propaganda eleitoral e no horário gratuito.
Bom, já que a senhora falou Santa Amélia, é bom que deixe bem claro que tudo que nós estamos conversando para Bandeirantes serve também para Santa Amélia.
Sim.
Doutora, só voltando um pouquinho atrás aí, que a senhora falou em questão de hoje, usa-se bastante a internet também. E nos dias de hoje se utiliza bastante a inteligência artificial. O que é permitido?
Qualquer propaganda que tiver uso de inteligência artificial tem que ser identificada. O eleitor ele tem que saber que aquilo foi feito com o auxílio da inteligência artificial e não serão permitidos deepfakes, que são aquelas imagens que colocam a imagem de outra pessoa como se outra pessoa estivesse falando.
Pegar lá, vamos supor, um artista falando que apoia tal candidato.
Não é permitido.
Doutora, reuniões políticas, sempre é um quezinho à parte. É permitido, mas tem seus limites também, né?
É permitido, precisa só comunicar a polícia militar, mas não precisa de autorização, só comunicar mesmo.
Quer dizer, todas as reuniões, eu faço uma reunião na minha casa, eu preciso comunicar a polícia militar, é isso?
Na casa não, em locais públicos.
Ah, tá, então, tipo o que era chamado de comício. Isso aí praticamente extinguiu, né?
Sim, não temos mais.
O horário permitido para essas reuniões?
Até as 22 horas.
Passou disso, já da zebra.
Porque aí temos que respeitar o sono das pessoas.
Eleições municipais também a gente sempre vê isso, aquela aglomeração de pessoas nas ruas, com bandeiras, com faixas, entregando os populares santinhos, cartazes. Isso também é permitido?
Sim, é permitido durante o horário comercial. Até as 22 horas não pode, só impedir o fluxo normal de pedestres.
Número de sessões e número de eleitores, a senhora tem? E se houve alguma alteração drástica também, né? Seria bom a gente já ir divulgando já pra, e orientando também.
Sim. Número de eleitores aptos a votar em Bandeirantes, 25.110. Em Santa Amélia, 3.141. Nós temos 82 sessões em Bandeirantes e 11 sessões em Santa Amélia. Tivemos uma alteração na Escola Maria Inês Isper. Foram tirados 90 eleitores da sessão 79, que passaram para a sessão 53, para melhorar o fluxo de votação. Estava tendo muita fila.
Permanece na mesma escola, só mudaram de sessão.
Exato. E na sessão Sertãozinho também, para diminuir as filas, foi criada mais uma sessão. Então agora são duas sessões, sessão 83 e sessão 114.
Tem muita sessão conjugada, porque o ano passado, há dois anos atrás, deu muita fila, mas tudo bem que era 4 ou 5 votos, essa é só 2. Deu muita confusão não, fila, né? Nesse caso a Renata responde, ou a
Sim,
senhora?
É
a então vamos falar com a chefe do cartório eleitoral, que irá responder essa questão das sessões conjugadas. Renata, bom dia.
Bom dia. Nós tivemos sessões agregadas.
Isso.
Toda eleição, o cartório eleitoral, ele estuda a logística do eleitorado e a gente pode agregar sessões de forma provisória, tá? Então, vamos supor, às vezes num colégio foi criada uma sessão nova, porque o sistema ele cria uma sessão nova quando as demais estão cheias. Mas, às vezes, aquela sessão tem 20 eleitores. É inviável eu permitir que uma sessão funcione com 20 eleitores. Aí, o que a gente faz? A gente agrega dentro de uma outra sessão. Em 2020, nós tivemos um problema com o TRE de São Paulo, que não tinha urnas suficientes para fazer a eleição. Aí, o que aconteceu? Todos os demais TREs tiveram que colaborar com o TRE São Paulo. A licitação do TSE para aquisição de urna não estava pronta. E nós diminuímos as sessões dos demais TREs para São Paulo ter condição de fazer eleição. O maior colégio de votação do país, né? E com essas mudanças, várias cidades tiveram esse problema, e muito aqui no Paraná, né? A gente teve que agregar definitivamente. Então, aqui em Bandeirantes, em 2020, eu não fiz a eleição aqui, mas como eu fiz em 2022, aí a gente vai conhecendo melhor a zona e vai entendendo o que aconteceu. Em alguns locais, nós tivemos agregações definitivas no Leda, a gente teve agregação definitiva no Maria de Lourdes, no Cecília Meirelles, no Sertãozinho. Essas sessões a gente não consegue desfazer, tá? Então elas vão continuar agregadas. A única coisa que a gente conseguiu fazer foi até um pedido da doutora Fabiana, que era juiz eleitoral na eleição geral de 2022, foi acertar a situação do Sertãozinho. O que a gente fez no Sertãozinho? Eles estavam com uma única sessão, com mais de 400 eleitores, assim, foi assim, algo muito ruim que aconteceu na eleição geral, porque eram muitos votos, as pessoas até com uma certa dificuldade, e era fila que não acabava. A gente conseguiu criar uma sessão nova lá, os eleitores vieram aqui, a gente fez a revisão, e agora a gente tem 200 eleitores em cada sessão. Então, a gente acertou a vida do Sertãozinho. Agora, nos demais colégios nossos, cada sessão pode ter o máximo de 350 eleitores. E não é um número que a doutora Poema determina ou que a Renata, chefe de cartório, fala, ah, não, 350 é bom. Não é isso, esse número é definido pelo nosso tribunal e a gente tem que cumprir. Então, essas sessões, elas vão ficar com 350 eleitores. O que nós vamos fazer para melhorar a situação do eleitor, né, é informá-los, né? Vamos procurar preparar os administradores de prédio que vão receber esses eleitores no dia da eleição. E a gente vai espalhar cartazes para as pessoas entenderem. Porque o que acontece? Depois que teve a agregação, eles não trocaram o título de eleitor. Né? Porque a mudança do título de eleitor é só quando ele vem aqui para fazer uma transferência, atualizar os dados, né? E a gente dá um título novo para eles. Como isso não foi feito, as pessoas só vão lembrar do número da sessão delas no dia que elas vão votar. Então, a gente vai lá colocar o cartaz. Eu vou dar um exemplo fictício, tá, gente? Mas, por exemplo, a sessão 52 do Siríaco, por exemplo, eu vou falar, olha, eleitor, dentro da 52 está a sessão 52 e a 54. Então, eleitores da 52 e da 54 vão votar lá dentro. A gente vai ter que fazer esse tipo de informação, porque é praticamente inviável eu convocar todo o eleitorado para vir fazer um título novo aqui de todas as sessões que foram agregadas definitivamente, né? E as pessoas só lembram que elas precisam atualizar os dados no dia da eleição. E aí nem dá para atualizar, porque o cadastro já está até fechado, né? Então, a gente pede para as pessoas que chegarem lá e se sentirem meio perdidas, assim, a gente vai fazer tudo para sinalizar. Mas, se ainda assim elas se sentirem perdidas, que venham até o cartório a partir de novembro para atualizar os dados. Né? E aí já escolhe, às vezes, até o colégio de votação que fica mais próximo da sua casa, enfim, né? Mas que não deixem para fazer essas alterações no dia da eleição, porque aí não dá tempo, o cadastro está fechado.
Renata, eu vou explorar você um pouco mais, já que você puxou a conversa aí, agora nós vamos um pouquinho mais. Deu também, não estou querendo arrumar chifre, cabeça, cavalo, não. Vamos tentar sanar, né, todos os possíveis problemas que aconteceu há 2 anos atrás. Muitos problemas com a biometria. Será que foi sanado? Deve continuar, porque cada um tem um problema. Eu mesmo tenho dificuldade na biometria.
É uma tecnologia que ela tá avançando. Ela não é uma tecnologia que ela é totalmente 100%. A gente tem possibilidades de não fazer a coleta biométrica no dia da eleição, se determinado eleitor tiver algum problema. Mas, por enquanto, né, não houve nenhuma alteração que o TSE ou o TRE tenha passado para a gente, então vai ser uma eleição biométrica. O nosso modelo de urna não mudou, né, porque em algumas zonas eleitorais já vão fazer a eleição com urnas modelo 2020. O nosso modelo de urna ainda é o 2013, então, é um equipamento um pouco mais antigo. Pode ser que dê problema, que demore um pouco, pode acontecer. Então, o eleitor, quando ele vai votar, ele já tem que ir preparado para essa situação. Vai ter uma fila, às vezes pode acontecer de, no horário que você foi, a fila estava maior, tinha mais pessoas com dificuldade, mais pessoas com prioridade que precisam passar na frente. Então, assim, claro que a gente está aqui para trabalhar e tenta oferecer o melhor possível para a população, para o eleitorado, né? Mas a gente também pede que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, porque não tem jeito, todo mundo chega para... Olha, pensa, são 350 eleitores para cada sessão, é uma urna, né? Você tem 4 mesários, então não tem como eu garantir que não vai haver fila. Né? Em algum momento vai ter fila, e aí as pessoas precisam ter um pouquinho também de paciência e colaboração, um olhar assim, de comunidade mesmo para aquele momento. E o que eu posso fazer da minha parte aqui, junto com a doutora Poema, com a equipe do cartório eleitoral, é a gente se comprometer de sanar essas dificuldades de informação. Então, é o que eu estou falando, se tem agregação de sessão, preciso informar as pessoas que vão estar lá trabalhando, preciso dar um jeito de informar esse eleitor, esse cuidado a gente vai ter. E o resto é um pouquinho de colaboração de todo mundo, né? Porque a eleição é um evento, assim, ele é totalmente comunitário, né? Não é só a Renata, chefe de cartório, a doutora Poema que faz a eleição. Aqui a gente só de mesários e pessoal de apoio são quase 500 pessoas envolvidas, né? Então é um trabalho hercúleo que a gente faz para acontecer tudo naquele dia, porque não pode ser outro, né? E aí a gente vai trabalhar para fazer o melhor possível, mas a gente pede também um pouquinho de paciência da população.
Por falar em mesário, está completo ou ainda quem estiver disponível pode chegar até o cartório eleitoral?
Não, graças a Deus eu fui muito à rádio, chorei muito que não tinha mesário e agora a gente está com o quadro completo, mas a gente pede que as pessoas que tenham interesse continuem mandando, porque a gente ainda está formando as nossas funções especiais, que são os auxiliares do dia da eleição. E assim, como a eleição vai acontecer ainda daqui uns meses, que até dia 6 de outubro, às vezes acontece, uma pessoa, eu tive um problema, vou marcar uma cirurgia, não vou poder ser mesário. A gente ainda está recebendo situação assim, meu pai vai ser candidato, não vou mais poder fazer mesário. Então, a gente ainda está nessa fase de substituição. Então, eu peço que as pessoas que tenham interesse, que continuem procurando o cartório eleitoral.
Obrigado, Renata.
De nada.
Bom, a gente se coloca sempre à disposição, evidentemente. Doutora Poema, algo mais que a senhora gostaria de passar essa mensagem, né, da juíza eleitoral aos candidatos, de uma maneira geral?
Aos candidatos, só reforçar o comprometimento de todos para que tenhamos realmente um processo eleitoral pacífico, sem violência política, sem fake news, sem assédio também aos eleitores. E no dia das eleições eu recomendo aos eleitores que façam uma colinha com o número dos candidatos, primeiro de vereador, 5 números, depois de prefeito, 2 números. Não será possível entrar com o celular na hora da votação na cabine, então façam essa colinha no papel. E quem quiser, facilita também baixar o aplicativo e-título, que aí não precisa levar o título físico.
E quem não tiver, por exemplo, porque tem muita gente que tem dificuldade, vamos falar assim, pode levar um documento oficial com foto, né?
Sim, ainda é possível o documento oficial com foto. O e-título é mais para facilitar, mas o tradicional, o título eleitor, o documento com foto, será possível levar também.
Doutora, a gente se coloca à disposição, sempre que for necessário, da senhora, da Renata, né, para estar elucidando, colaborando aí com as eleições.
Eu agradeço muito a participação das SADs, que atingem a população de Bandeirantes, Santa Amélia. A participação da rádio é fundamental nesse processo, né? Tanto de auxílio, de fiscalização, para tirar dúvidas. Nós sabemos aí que muitos recorrem às rádios para tirar dúvidas, né? Não tem costume de vir ao cartório eleitoral, então vocês farão parte desse processo eleitoral.